Olá pessoal, meu nome é Rafael Dias e bem-vindos a mais um Midiaria.com Podcast, edição especial Midiaria.com Meeting. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois chegas, como é que eles se autodenominam, né? Que é o pessoal do Melhores do Mundo, tô aqui com o Change.
Olá, tô aqui.
E com o Hel.
E aí, beleza?
O que a gente quer trazer para o nosso ouvinte é entender um pouquinho sobre a história do MDM. É como eu estava falando para vocês anteriormente. Acho que não tem como falar de podcast no Brasil sem falar do MDM. Está mais de 10 anos no ar, não?
Já está quase aqui, acho que 15 anos. Não sei, foi em 2002 que a gente abriu o MDM.
Eu queria entender um pouquinho como é que começou o MDM, né? Tanto como site, como podcast. Isso foi ao mesmo tempo? Como é que foi?
Bom, na verdade, o MDM começou lá em 2002. Eu era um estagiário. Lá na PUC Rio, acabei conhecendo o Thales e o Thiago, que depois viraram o Ultra e o Bugman, né? Uhum. A gente acabou virando amigos, a gente descobriu que a gente gostava de quadrinhos, a gente falou, pô, tava na época dos blogs, né? Uhum. Ninguém mais fala de blog, né? Continua, tá vendo, né? Você passou da época dos blogueiros que estavam nas reportagens de TV aí, mas a gente continuou fazendo blog. Então a gente resolveu criar o MDM. Que a gente começou a publicar notícias, só que aí a gente começou de forma bem humorada, cada um assumiu um super-herói. Uhum. E começou a coisa da anarquia mesmo a partir daí, né? Uhum. Então a gente começou a zoar, aí depois o Ivo entrou logo depois, assim, um ano, né, Ivo? Você entrou um pouquinho depois, né?
Eu acho que foi, final de 2003, por aí, né?
Um ou dois anos depois, assim, o Ivo era um leitor nosso e ele acabou entrando, a gente ficou muito amigo, né? A gente se conheceu e tal. Uhum. E aí a gente logo depois, eu não me lembro quando saiu a primeira edição do podcast MDM, porque a gente tinha gravado um podcast muito antes.
Isso que eu ia falar. Oficialmente o primeiro podcast saiu, eu acho que em 2007. Mas em 2005, quando eu fiz, eu acho que quando eu visitei os MDMs, uhum, todos eram do Rio. A gente chegou a gravar um piloto do podcast, ainda gravando com aqueles... Como que era o nome, gente, daquela paradinha de gravação digital?
Era um mini DV, alguma coisa assim?
Eu acho que era alguma coisa assim. Que a gente sentou todo mundo, eu acho que lá na casa do Change, né? No quarto do Change. Que botou um banquinho. Botou um banquinho no meio, assim, a gente sentado no chão mesmo, né? Botamos um banquinho com um gravadorzinho em cima e ficamos batendo papo, né? Uhum. Só que eu lembro que não deu muito certo, porque, tipo assim, um dos nossos amigos, né, que tava lá, que era o Thiago, putz, lembra? Ele não parava
chato
de falar.
Chato pra caralho.
aquele cara que quer fazer piada com tudo que todo mundo fala e não sei o quê, tipo, ele fica assim, né? Uhum. Aí meio cara, que não...
Porque ele entrou no modo tiozão bêbado, sacou? Aquele do churrasco, não para de falar. Assim. E é engraçado que nessa época, por que que a gente decidiu fazer isso? Não existia podcast nessa época. Uhum. Mas na época eu trabalhava na época da PUC, você tinha o Pilha Online, que era uma rádio online, assim. Você tinha. Foi uma das primeiras rádios online do Brasil. E aquilo eu achava muito maneiro. Em 2002 eu fazia isso, eu subia os arquivos, era em Real Audio. Você lembra do Real Audio? Né? MP3 nem existia direito, assim. Então eu me lembro que eu sabia dessa tecnologia do Real Audio. Falei, cara, vamos gravar, vamos fazer uma coisa parecida com o MDM. Não tinha nem nome de podcast ainda. Uhum. Aí a gente foi gravar e aconteceu isso que o Ivo falou, né? Foi uma merda, mas...
Não, e pior motivo ainda, depois você ainda perdeu, né?
Eu perdi o arquivo, né?
Mas vocês não tinham nenhuma referência de podcast? Já ouviam alguma coisa?
Tinha, cara. Naquela época não tinha. Não tinha o Nerdcast, que foi um dos primeiros, assim, ele não existia ainda. Uhum. Então a gente... A única coisa que eu tinha de referência era isso que tinha lá na PUC, que era o Pilha, que era essa rádio online, que eram pequenos programas de 15 minutos, que era tipo uma entrevista de rádio, que eles salvavam nesse arquivo e você escutava, assim, né? Uhum. Só que naquela época ninguém tinha o Real Audio, não tinha mobilidade, não tinha um smartphone, não tinha... Nem iPod tinha daí direito, eu acho. Então, tinha aquilo, entendeu? Então, a gente ia tentar fazer isso, criar essa coisa, a palavra podcast nem existia, mas eu acabei perdendo o arquivo, o Thiago tava chato pra caralho, aí a gente foi tentar só alguns anos depois, assim, em 2006, eu acho, 2007, como o Will falou.
MDM.
Hoje quem que é o MDM?
Nem eu sei, cara.
tem uma grande rede de agregado, mas eu acho que hoje em dia quem mais está, assim, pelo menos na parte das postagens, é eu e o Felipe, né? E aí na parte dos podcasts a gente tem aí uns 12 nomes aí, né, que ficam aí, digamos, em sistema de rodízio, participando dos podcasts, né?
Uma coisa que eu acho legal do MDM é que, assim, vocês estão desde 2007, como vocês falaram, tipo, assim, periodicamente do jeito MDM de ser, né? Vocês têm uma série de formações diferentes durante esse tempo. Como é que vocês enxergam isso e até no sentido do conteúdo de vocês, assim? Como é que vocês percebem isso?
É legal, assim, porque primeiro você começou, eu, o Thales e o Thiago, né? Eu, o Ultra e o Bug. E a gente era muito parecido com o outro, né? E eu me lembro que mudou mesmo. Assim. Primeiro, o MDM nasceu para ser uma coisa séria, né? Então, tipo, foi eu que não sabia do briefing que era para ser sério, cheguei zoando pra caralho. Aí, tipo, eu depois descobri que até o Ultra e o Bugman tentaram me tirar, só que eles ficaram com vergonha. Aí acabou assumindo essa tom de zoeira, né? E aí, todo mundo que entrou depois, cara, depois, por exemplo, quando o Ivo entrou, foi, tipo, o MDM foi para um outro lado, sacou? Uhum. Porque o Ivo, ele trouxe mais zoeira ainda. Só que a diferença é que o Ivo, tipo, sempre teve muito conhecimento, né? Então ele conseguia dar propriedade para a zoeira dele, ao invés da nossa, né? Então, tipo, antes do Ivo entrar, sei lá, eu botava um desenho do Jim Lee, olha galera, que maneiro, não sei o que, acabou. Aí o Ivo chegava, não, peraí, olha o Mike Minogue, vamos falar do Hellboy, vamos falar disso, não sei o que, né? O que mais, Ivo? O que mais que mudou?
Assim, quando... Eu acho que, tipo assim, o grande agregador, eu acho, né, do MDM sempre foi a amizade, né? Tipo, a gente começou com um grupo de amigos, depois que o blog foi ficando mais conhecido, né? A galera mais participativa da área de comentário, tipo eu, o Bernardo na época, até o Léo Finock, o Alê, né, também, que era que fazia um outro blog, né, também na época. Tipo, a gente foi começando a ter mais contato, trocando MSN na época, né, conversávamos, né, diariamente pelo MSN e tal. Tipo assim, meio que virou uma rede de amizade. O que agregava a gente era isso, era o papo nerd, né, era falar sobre quadrinhos, falar sobre filmes, séries, né. Eu acho que isso foi meio que uma constante, com as mudanças de membros do MDM, né? Tipo, alguns, né? Ah, ficava muito ocupado, o compromisso profissional já não deixava mais o cara participar com frequência, aí ia se afastando, aí naturalmente outras pessoas, né, iam se aproximando, né? E a gente, com esse lance, né, do papo nerd, da amizade, né, digamos assim, o grupo foi mudando muito que naturalmente, né? É como você, assim, a sua rede de amizade, né? Você conhecendo pessoas novas, né? E eu acho que sempre teve isso, a afinidade com isso, com a cultura pop, né? Com as nerdices, né? Que sempre manteve a gente.
Isso foi curioso, assim, também, né? Porque aí vem uma das coisas importantes do MDM, que é a área de comentários, assim, né? Que por mais que por muitas vezes tenha saído do controle... A área de comentários durante esses 15 anos da MDM sempre foi uma parte para você fazer amizades, assim, né? Então, a gente não tá mais tão atuante lá, nós mesmos, assim, né? A não ser volta e meia dar um esporro ou outro, né?
Volta e meia a gente recebe uma notificaçãozinha, né?
Aí a gente tem que ir lá, entendeu? Mas o negócio todo é que a gente sempre teve muito, assim, a gente sempre formou essa amizade na área de comentários, assim, porque a gente sempre comentava muito. Então, por exemplo, aí teve uma época que tava eu, Ivo, né, o Hell, Ultra, Bugman e o Spider. Aí saiu o Spider e falou, porra, cara, a gente precisamos de mais alguém. Porra, você lembra daquele cara legal que a gente conversa na área de comentários? Aí, que é o Lucas, o Poderoso Porco. Porra, eu já vi o blog dele, ele tem um... Pô, vamos chamar ele, chama aí, não sei o quê. Aí chamava e conversava, e aí, quer entrar? Vamos, aí troca... e-mail, bota na lista de e-mail, acaba se formando uma amizade maior, né? E foi isso, essa coisa que o Ivo falou, da parte da amizade, assim. Tudo que a gente for falar aqui sobre MDM, primeiro tira da sua cabeça a palavra profissional. Assim. Nada foi pensado profissionalmente. Então, tudo na base da amizade, do negócio. Então, e acabou se formando essa grande círculo de amizades. Um vai no casamento do outro, o outro, pô... O Ivo veio passar férias no Rio, ele ficou lá em casa e faz essa coisa assim, né, que E que é isso, e é tudo na base da amizade, assim, né? Por mais que role muitas brigas,
que é coisa de amigo também, né, cara?
É coisa de amigo, né, cara? Se você não mandar o seu amigo tomar no cu, ele não é teu amigo, né? Então.
MDM.
Pode-se dizer, então, que essa longevidade do MDM se deve a esse clima de amizade que vocês têm e que a gente, como ouvinte, percebe muito isso? Essa interação com os comentaristas do site, enfim, com essa rede de comentários?
É, eu acho que sim. Acho que esse é um dos motivos. Tem um outro que a gente vai falar, acho que daqui mais pra frente, né? Quando a gente começar a entrar no outro lado aí. Mas uma coisa que eu acho interessante do lance da área de comentários é que, tipo assim, a gente fala que hoje a gente não acompanha mais. Acho que é porque o perfil de lá vai mudando, assim, né? Tipo, a gente vai ficando velho, vai saindo e aí vão entrando pessoas novas, né? E se você entrar lá, assim, é uma rede social, sabe? É a rede social que alguns tentaram. Então, meio que viva lá dentro do MDM. Porque é isso, porque lá dentro o pessoal começa com os comentários, a zoação e não sei o quê, e aí de lá eles fazem amizade. Tanto que se a gente for listar a quantidade de blogs e outros podcasts que saíram de amizades feitas ali naquela zona. Sim, que era a área de comentários do MDM, né? Pô, a gente tem aí um monte de filhos, aí, alguns desnaturados.
É, os que não reconhecem, né?
É. Mas é legal isso, tipo assim, são gerações, sabe? Essas pessoas saem, aí entram outras na área de comentários, saem, entram outras. Hoje, por exemplo, tem uma galera lá completamente diferente, assim, né? Que não conheço muito, né? É mais ou menos essa geração do que tem um membro novo do MDM, um membro jovem do MDM, que é o Lojinha, né? Que nasceu nos anos 90, né? É. Olha só. Ele é meio que dessa geração. Quer dizer, já não é mais tanto, né? Já tem uma galera lá já mais recente que ele, né? Essa renovação, né, de pessoas, assim, né?
E ao mesmo tempo, área, né, Real? Tem uma galera que tá, tipo, há 15, 10 anos com, sim, a gente, sim, assim. Tipo, outro dia eu comecei a twittar um monte de desenho antigo da época de 2004, assim, 2003, que eu fazia pro MDM. É tipo um monte de gente falando, cara, eu acompanho desde essa época. Eu falei, cara, o que você tá fazendo da sua vida? Sai daí.
É, isso que é uma coisa bem legal de vocês, porque assim, essa interação na área de comentários, eu vejo muito, até pra fins publicitários, enfim, os caras tentam a trazer esse engajamento, coisa que o MDM tem naturalmente. Qual que é o diferencial do MDM pra conseguir isso de uma forma tão orgânica, sabe?
Cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é a zoeira. Como que a gente fala, tipo, de gratuitagem, entende? De chegar lá, você já chega xingando, né? Que é isso que a gente fala também. Quando você é muito amigo das pessoas, né? Você chega passando a mão na bunda do cara, né? Xingando, falando da mãe dele, né? Assim, o problema é que, tipo assim, gera um público, né? Uhum. Fiel ao MDM, mas que também é muito filha da puta, sabe? Que, por exemplo, assim, que se a gente for lá na cara de pau pedir um engajamento, digamos assim, publicitário, né? De, acessem lá o site pra ajudar. É óbvio que eles não vão fazer isso, sabe? Eles vão ser sacanas como a gente meio é, assim, também. A gente já teve algumas experiências dessas no passado, né, Chang?
Sim.
De ações de merchandising que tinha um link lá pro cara acessar e os caras entraram lá e apavoraram, né? Falei, puta, né?
Você lembra de alguma história dessa?
Eu não lembro exatamente o que era, mas era tipo assim um link pra você ir lá e fazer alguma coisa, né? E as pessoas. Ah, eu posso falar dos prêmios, né? Que a gente entra. A votação do prêmio, não sei o que, tá o MDM, né? A gente fala, galera. Geralmente a gente nem noticia isso, né? Mas eu lembro a última vez que a gente fez um engajamentozinho, assim, né? Foi até um prêmio que a gente ganhou e acabou não recebendo o prêmio. Igual as nossas promoções, né? A gente colocava lá, vote lá no MDM, e os caras começavam a se mobilizar, digamos assim. Pô, o MDM tá em primeiro, vamos votar no tal site pra ele passar o MDM agora.
E é muito engraçado, porque quando a gente não pedia nada, aí de repente tinha um site que começou com lista top 10, assim, né? Uhum. Aí, tipo, e a gente nem sabia disso, acabou virando mega famoso, assim. Aí a gente, foda-se, né? Tipo, a gente meio cagou pra isso, ele noticiou. Aí de repente chega um cara lá no comentário, aí galera, a gente tá votando aí, vamos votar pro MDM e tal. Aí a gente notou que quando a gente não pede, eles votam. Se a gente pedir, eles fodem a gente, entendeu? Então, a gente não precisa votar não, os caras continuaram votando, assim, sabe? Então, aí quando a gente pediu, tipo, tava rolando um prêmio de podcast, que o MDM passou, ficou em segundo lugar, só perdeu pro Jovem Nerd, eu acho. Esse também a gente não pediu e a galera votou, assim. Aí Eu não me lembro qual que a gente pediu pra galera votar e ninguém votou. Falei, porra. mas essa coisa que é natural, assim, a gente vive zoando os nossos leitores, ouvintes e tal, e eles zoam a gente de volta, cara. E isso é muito legal. Eu acho maneiro pra caralho quando o cara vai lá e vota contra a gente.
MDM.
Como é que vocês criaram as pautas pros programas de vocês?
Posso responder essa, Ivo?
Vai.
Não tem pauta, cara. Óbvio que não tem pauta, cara.
Não, pauta no sentido dos temas. Eu sei que tem muita coisa que vem do WhatsApp de vocês, mas eu queria que você entendesse um pouquinho como é que isso funciona, quem define e tal.
Assim, muita gente define o MDM como a turma do fundão, assim. O que é verdade, assim. Mas o MDM, acho que é a definição mais antiga que a gente usa desde o primeiro ano até hoje, cara. O MDM é o papo de bar. Acho que essa é a definição. Você não chega no papo de bar e fala, então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre... Não. Então, tem muitas vezes que a gente chega no WhatsApp e fala, aí, galera, porra, saiu o trailer tal. Então, a gente vai falar desse trailer. Aí é uma pauta que é um no-brainer, assim. Né? Tem que ser isso, cara. Saiu essa semana o filme do Homem-Aranha. Vai ter que ter um podcast review sobre o filme do Homem-Aranha. Mas na maioria das vezes, cara, a gente até pensa em alguma coisa, fica eu, na maioria sai de uma conversa entre eu e o Ivo, né, Ivo?
Sim, geralmente a gente fica batendo papo durante o dia inteiro, né? É até legal isso,
peraí,
né?
Eu já volto, peraí. Aí fala aí.
Problemas com a filha deve estar subindo no armário. Mas o que eu ia falar é que a gente, apesar de estar muito longe um do outro, né? Tipo, tá a galera, um em cada canto do Brasil, né? Uhum, a gente fica meio que conectado o dia inteiro. A gente tem grupo no WhatsApp, a gente fica no Google Talk, né? Que, não, agora é Hangout, não. Google Talk. Mas então, a gente fica em contato o dia inteiro. Tipo, ah, viu isso, pô, aconteceu isso, não sei o quê. E aí sim o papo vai fluindo diretamente, né? Então, geralmente, as pautas surgem daí, né? Do que a gente tá conversando, né? Ou, às vezes, pinta uma ideia de alguma coisa, né? Tipo, pô, a gente viu alguma coisa engraçada. A gente começa a falar sobre isso e falou, porra, isso aí dava um podcast. Se a gente fizer, adaptar essa ideia assim, assado, isso vira pauta de podcast, né?
Uhum.
É a partir daí. Mas, cara, geralmente, as nossas pautas, a gente grava, a gente não tem um dia certo de gravar, mas geralmente entre terça, quarta ou quinta-feira, né? Para ir ao ar na sexta, sempre, né, da semana. Uhum, e eu vou te dizer que, geralmente, no dia do podcast que a gente define exatamente o que, que a gente vai gravar, assim, né?
Uhum.
E tem dias, inclusive, que a gente se reúne no ambiente de gravação, lá no grupo do Skype, e aí, galera, beleza, beleza? E não, simplesmente não temos uma pauta definida, né? A gente já aconteceu de gravar, assim, um podcast com um papo completamente aleatório nosso, assim, né? Mas como o Felipe disse... Eu acho que um dos diferenciais, e eu acho que é uma coisa, algo que dá também, talvez, que causa essa proximidade, né, com os nossos ouvintes, é justamente esse lance da conversa descompromissada, né, do papo de bar, né, de não ter assim, uma pauta perfeitamente organizada, da gente não ter aqueles breaks profissionais, do não, peraí, calma, volta, organiza melhor essa piada e não sei o que, regrava, né, a gente não tem isso, né. E eu acho que isso acaba deixando a coisa muito mais orgânica, né? E muito mais crível também, né? As pessoas acho que vem mais sinceridade, né? No que estão ouvindo.
Isso é muito engraçado. Acho que as pessoas me perguntam assim, ah, Tim, qual é o podcast que você gosta de escutar? Eu falei, nenhum, cara. Não escuto nada. Porque eu acho que são poucos, eu não sei se tem algum. Uma das coisas que eu gosto de fazer muito é gravar o podcast do MDM, assim, que é, cara, vai ser o tempo da minha semana que eu vou falar merda sobre super-heróis com os meus amigos, assim, e aquela coisa, assim, não tem nada, um podcast pode durar 40 minutos, outro pode durar 4 horas, assim, vai o que for, entendeu, o que a gente tiver vontade de falar, e tem que ser assim, cara, então a gente nunca vai se preocupar com essa coisa do, tipo, e aí, porra, ficou legal? Porra, repete essa piada aí, porra, sabe, agora dá um break porque a gente precisa mudar de assunto, não, o que for vai rolar, entendeu? Então, eu não escuto muito podcast, assim, porque eu não consigo identificar essa naturalidade em outro que eu gosto, assim.
Mas rola uma certa plasticidade, assim, vamos dizer, pelo menos na edição do podcast de vocês, seja aí no 20 minutos de Ram pegar umas nega, ou, tipo, no, nas vírgulas sonoras, até isso eu acho orgânico, né? Eu não sei como é que funciona esse processo criativo, quem é que edita o podcast hoje?
Hoje a gente tem o Nazik, né, que é um um dos nossos editores. O Change também edita alguns, né? Mas vou te dizer uma coisa, que geralmente a gente faz é aquela edição ninja que a gente chama, né? Tipo, porra, o cara só ajusta automaticamente para cortar aqueles silêncios, né? De um intervalo de tempo X, né? Aí isso já dá uma comprimida, não pode? Já, às vezes o cara que editou, que não participou, fala, e aí, tem alguma coisa para cortar? Aí às vezes a gente fala, ó, tá hora lá, a gente falou de não sei quem, acho melhor tirar essa parte, né? Bah, não sei o quê, né? Mas geralmente vai sim, sem corte nenhum, só quando é alguma coisa muito comprometedora, que pode rolar um processinho só.
Tem que ser muito comprometedora e tem que rolar muito processinho, assim, porque senão, cara...
Joga o BG, né, e essas vírgulas sonoras eu acho que são aleatórias, assim, às vezes, né, às vezes,
sim, tipo... Sim. Quando eu editava, por exemplo, qual era o único padrão que a gente tinha de edição do podcast do MDM, assim, vírgula sonora eu colocava aleatoriamente, assim, porque a gente gostava do Alborguete, né, então pegava várias frases do Alborguete e saia colocando, tanto que quebrava o assunto no meio, aí entrava o Alborguete falando sem nenhuma lógica. Assim. Hoje, cara, quando eu pego para editar, é assim, eu pego o arquivo, aí tem aquela função truncar silêncio, que é do Audacity, que ele pega, por exemplo, se eu pergunto alguma coisa pro Ivo, ah, Ivo, o que você achou do trailer do Homem-Aranha? Aí às vezes o Ivo tá com delay, aí dá um meio segundo, aí ele começa a falar. Aí você às vezes atrasa o papo um pouquinho. Então, com esse truncar silêncio, ele tira todo o silêncio. Então o papo fica um pouco mais dinâmico, assim, né? E aí bota uma outra faixa, pega, sei lá, vai lá no YouTube, pega Melhores do Valdir Soriano, baixa o MP3, uma hora, bota um volumezinho mais baixo e bota pra exportar, cara. Tá bom, porque eu... E é isso, assim, isso dá essa coisa do papo de bar, assim, isso é o... Cara, o que eu mais ouço, a gente vai a quase nenhum evento de quadrinhos, de vez em quando a gente vai... E aí, sempre que as pessoas me encontram, eu falo, cara, não sei porquê, mas o podcast da MDM é o único que eu escuto, eu já me sinto amigo de vocês. Assim. É verdade. Tem muito, assim, parece que eu tô ali com vocês conversando e tal, tanto que até, né, Ivo, no último podcast você deixou a pausa para as pessoas falarem. Sim, durante o podcast.
O podcast para afastar a solidão, né? A gente ia conversar e falou, ó, você que tá ouvindo aí, sinta-se à vontade, né, para conversar com a gente também, né? E às vezes a gente parava o papo no meio, assim, que era... A deixa pro ouvinte, né? Falar
falar sozinho em casa, assim. mas isso tudo acho que deixa falando, assim, que é bacana, sabe? Essa coisa do ouvinte fala, cara, eu me sinto já amigo de vocês exatamente por essa naturalidade de como a gente fala e também essa coisa do papo de bar, cara. É, papo de bar é, cara, qualquer um senta e fala, entendeu?
MDM.
E como é que vocês organizam esse bar?
É igual marcar cervejinha com os amigos, né, cara? Sempre vai ser aquela, porra, esse dia eu não posso, né?
Mas tem alguma coisa de levantar a gente por tema ou não? É tipo, quem quiser levantar a mão.
É, geralmente é assim, a gente joga o tema lá no grupo do WhatsApp, quem tiver disponível, quem tiver afim, participa. É, a gente já tem também um certo número X aí de convidados, que nem são mais convidados, né? Que estão direto com a gente, que convivem também diariamente com a gente, né? Que a gente conversa todo dia, né? Tal. Tipo, Adriana Mello, Caruso, Dudu. Marco Fiorito, Dudu Salles, né? Essas pessoas todas aí, né? Que alguns até são de outros podcasts, né? Tal, mas sempre estão lá no MDM, né? E é muito por afinidade também, né? São pessoas assim que a gente, né? Tem amizade também, né? Uhum. Mas eventualmente a gente faz alguns, assim, temáticos. Quando alguém conhece, tipo, pô, fui no evento tal, conheci, falei do podcast e ele falou que topa gravar. Aí sim, aí a gente, por exemplo, a gente fez um com o garoto que era dublador, por exemplo, né? A gente falou sobre dublagem, né? Essas coisas assim, né? Mas nunca saindo, nunca engessando demais a conversa, assim, né? Sempre, digamos assim, tendo um assunto assim que seja, digamos, para pautar a conversa, mas dali a gente sobrevoa, né?
Sim, até porque o lema do MDM é sempre falar das coisas sem propriedade nenhuma, né?
Então... Não, se bem que recentemente eu vi que tem uma coisa que é bem característica de vocês, a fato de ser muito eclético, né? Eu já vi que vocês atravessaram desde o Pirula recentemente até a Nanda Gouveia.
Porra, a Nanda Gouveia foi um sonho, né? De muito tempo, que a gente sempre quis colocar a Nanda Gouveia e tal, aí a gente chamou pra ela, pô, vamos fazer de zoeira, assim, será que ela vai? Ela aceitou, hoje Ela tem a gente no Twitter lá, a gente conversa e tal. A gente vai fazer um dia um podcast sobre Game of Thrones com a Nana Gouveia conversando, comentando com a gente.
Ela é mó rata de Game of Thrones, conhece?
Sim, caralho. Ela me deu um spoiler de Game of Thrones. Mas tem, às vezes, por exemplo, dentro também do nosso time, assim, a gente tem um certo especialista. Uma vez que a gente fez um podcast sobre Bruce Lee, e aí o Roger Buchemi, cara, ele sabe tudo do Bruce Lee. E aí ele tinha que estar lá, entendeu? Uhum, porque ele sabia pra caralho, foi um podcast muito legal, assim, o Algures, ele sabe coisa pra caramba de filme de terror. Uhum. Né? Então, geralmente, quando a gente fala de algum filme de terror, o Algures está lá. Então, você tem algumas especializações dentro do MDM, assim, mas geralmente é a famosa moda caralho. Chega aí e fala.
MDM.
Bom, o que faz um bom podcast? Tem algumas características que vocês acham que tem que ter? Enfim.
Cara, eu, tipo assim, eu escuto algumas coisas, assim, eu escuto muito rádio, né, no meu trabalho, né? Aquela coisa de, pra você não ter que interagir com as pessoas, você fica com o fone, né, na sua mesa e as pessoas não falam com você. Então, eventualmente, até eu dou uma orelhada em alguns podcasts, né? Eu vou te falar que tem tipos e tipos, né? Acho que como o MDM, assim, né, eu acho meio difícil você começar num podcast como tal, como é o estilo do MDM, tipo assim, esses de conversa, de pessoas, que primeiro, digamos assim, eu entro nesse podcast e eu não conheço muito bem, né, as pessoas, assim, então você fica meio assim, né?
Uhum, uhum.
Então, eu acho que o próprio MDM, às vezes, tem um pouco de restrição quanto a, digamos assim, conseguir novos ouvintes, assim, acho que um pouco por conta disso, porque eu também sinto essa dificuldade, né? Quando alguém fala, pô, escuta o podcast tal, que é legal, né, os caras são legais, aí eu vou escutar e fico meio assim, né, por mais, às vezes, que eles sejam muito mais organizados que a gente, né, não tem tanta zoeira e tal, né, mas eu fico um pouco, mas eu cito aqui alguns que eu gosto, por exemplo, aquele, eu acho que é o Escriba Café, que faz descrição de eventos históricos e não sei o que, contando uma historinha, assim, não é um bate-papo, né? Um cara narrando alguma coisa, assim. Esse eu acho legal, essa proposta, né? Eu acho legal.
Uhum.
Escuto eventualmente também, quer dizer, um dos que eu mais escuto é o Argcast, que é um que eu participo bastante também lá do HDR, né? E que está sempre falando sobre isso, sobre quadrinhos, e geralmente sobre a coisa mais antiga, né? Sobre anos 80, essas coisas assim, né? Então eu tenho uma afinidade com, que é a parte do quadrinho que eu tenho mais memória afetiva, assim, então eu escuto bastante eles. E fora isso, eu vou escutando, às vezes, né, os podcasts que alguém me passa, assim, fala, pô, escuta esse é legal, esse.
O que te chama a atenção num podcast? Que fala, poxa, esse podcast é legal e eu vou ouvir, assim, o que te pega num podcast?
Cara, estranho, então, é isso que eu acho estranho, porque, tipo assim, não tem uma fórmula, entende? Não tem, tipo assim, eu gosto de podcasts desse tipo, né? Eu escuto, tipo assim, podcasts de jeitos diferentes, assim, né? Não sei, cara, sinceramente, eu não sei te dizer o que é que me prende a atenção, assim. No...
Pelo assunto também, né, Hel? Tipo, falando aqui, eu me lembro que eu cheguei a escutar alguns podcasts também de... Pra não falar que eu não escuto outros podcasts, tinha um que acabou, que era o Game Bang, assim, que eu... Pô, eu gosto muito de videogames também, né? Principalmente de videogames antigos. Aí tinha esse podcast que ele falava, ah, vamos fazer um especial, sei lá, sobre o Sonic. Aí eles faziam um podcast de Sonic, aí falavam tudo, dando fatos, curiosidades e tal. Aí eu gostava de escutar, assim, mas tirando isso, acho que pra mim o assunto era o principal.
MDM.
Eu selecionei aqui alguns pontos relacionados principalmente à história de vocês, alguns pontos que a gente, eu como ouvinte, né, e vocês me corrigem se eu estiver errado, eu entendo que marcaram um pouco aí essa trajetória de vocês. E um desses pontos foi quando vocês se posicionaram fortemente contra a profissionalização e monetização do conteúdo do site. E aí eu queria entender um pouco como é que surgiu esse posicionamento, né? Vocês têm no YouTube, tem um arquivo no qual vocês falam um pouco mais sobre isso. Eu queria saber de como surgiu no sentido de quando vocês perceberam que iam tomar esse posicionamento, se foi algum feedback ou foi algum estalo que deu em vocês, enfim, como é que funciona esse processo?
Primeiro, dá um contexto, assim, com o passar do tempo, como o Réu falou, tipo, o grupo do MDM mudou muito, uns membros saíam, outros voltavam e tal, mas acho que a constante que teve ali, tanto que a gente não tem muita hierarquia, mas eu e o Réu sempre tomamos muitas decisões, assim, pelo MDM. E é assim durante um bom tempo. E a gente meio que sempre teve essa visão parecida com isso, né, Hel? E uma das coisas que a gente começou a ficar muito bolado, assim, foi... acho que foi de uma hora para outra, assim, sei lá, de 2011, 2012, 2013 para cá, a gente viu um aumento muito grande, não só de podcasts, de canais do YouTube, de outros sites, assim, que o cara chegava, aí dava um mês, aí já abria um Patreon, já abria um Catarse, já abria não sei o quê, tipo, o cara já chegava, criou-se essa coisa do tipo, cara, você entrou, você tem que ser profissional, você entrou, você tem que fazer um post patrocinado, você entrou, já tem que puxar o sapo do fulano, sabe? Então essa coisa tava... Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né, Hel? Que já tava dando uns nervos, assim, né?
Sim, sim. Eu acho que tava meio que perdendo a naturalidade, né? As pessoas começaram a encarar, digamos assim, esse lance do nerd profissional como um produto mesmo, né? Um produto que é rentável e que você vai, digamos, sei lá, tirar seu sustento dali ou tentar tirar uma grana dali, né? Nada contra quem faz isso, lógico, né? Mas eu acho que tem pessoas e pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas, digamos assim, que já aliam, né, digamos assim, o gosto por isso, né? E desenvolvem esse tipo de material, né, com isso. Mas a gente via também muita gente que, tipo assim, que você via que tava ali porque, digamos assim, que agora a moda agora é ser nerd, né? Como, sei lá, como foi outra coisa antes, né? E agora, digamos assim, esse que é a bola da vez, assim. E esse tipo de atitude, assim, a gente nunca foi muito fã, assim, né, disso, né? E fora isso, também eu acho que o MDM sempre teve esse lance, né, de não se levar a sério, né, também, né? E eu acho que a gente nunca foi, assim, digamos, apesar de ter, digamos, números, né, atrativos, assim, para publicidade, né, eu acho que a gente sempre teve um grande problema que era justamente esse lance de da opinião sincera, entende? Eu vou contar um caso aqui de meio de bastidores, sem citar nomes, mas uma vez a gente foi contatado por uma empresa, tá, né, que tava lançando um produto tal e falou, tá, vamos fazer um... Aí eu falei, beleza, né, manda pra gente que a gente faz uma análise aqui e a gente publica ok, né? Mandaram, a gente fez a análise e, tipo assim, porra, era uma merda. E aí o Tien até falou, falei a real, né? Aí o cara chegou e falou, eu tô mandando pra vocês aqui o post, né? Aí vocês podem mudar a linguagem, né? Pra linguagem que vocês... Eu falei, não, como assim, né? Não, eu tô mandando pra vocês o que vai ser publicado. Eu falei, não, a gente já escreveu, né? Tá aqui, né? Não, isso não pode sair, não sei o quê. Tipo, né? Completamente fora, né? Então a gente nunca alinhou muito com esse tipo de coisas. Sempre achamos meio, sei lá, é meio hipócrita isso, né? Você, como a gente sempre falou, né? O MDM sempre foi um canal, digamos assim, não de... A gente não encara isso como um produto que se vende. Cara, como a gente é um consumidor, né? De cultura pop, né? E por isso a gente analisa como consumidor, né? De verdade. Tipo, a gente vê um filme e o filme é ruim, a gente vai falar que é ruim. Não é porque a gente tem, sei lá, um acordo publicitário com a produtora, com a distribuidora, que a gente vai ter que aliviar, né? Não, gente... Não é bem assim, né? Ou fazer aquelas críticas...
Que não são críticas, né?
Não, e até aquelas críticas que, tipo assim, você vê que o cara tá querendo falar que é ruim, mas, tipo assim, ele dá uma volta, né, pra falar, assim, pra, né, pra passar um pano, né? Cara, não dá, assim, eu acho que é uma questão até de consciência, de princípios que a gente tem, assim, né? E calhou muito disso, né? Eu e o Felipe, a gente tem muito essa visão, né, cara? Não sei se isso chega a ser anticomercial, mas, né, digamos...
Não é anticomercial. A gente quer... A gente quer fazer uma coisa legal, assim, né? Então, isso que o Hel falou foi uma das histórias, assim. Tem outras duas que eu costumo falar muito. Foi uma vez, uma grande empresa aí de cinematográfica passou pra gente. Pô, posso enviar um press kit pra vocês do filme e tal? Pode, envia aí. Manda aí. Dei o endereço, né? Aí chegou o kit, cara, uma maleta especial, não sei o que. Eu abri, vi, beleza, e peguei, dei pro meu sobrinho e continuei. Aí, tipo, uma semana depois chega o e-mail, e aí, gostou? Falei, pô, legal, valeu, pronto, desliguei. Aí manda e-mail. Mas então, e aí? Quando é que sai o postzinho, hein? No Instagram e tal? Falei, como assim, quando sai o postzinho? Eu não falei que ia fazer postzinho. Ela, pô, mas a gente mandou o press kit, não sei o quê. Eu falei, não, não é assim que a banda toca, meu amigo. E aí, tipo, quando foi, assim, os outros sites, muitos outros, desses digital influencers, né? Todo mundo postando foto com a porra do kitzinho, botando hashtag do filme. Falei, caralho, sério que vocês estão se vendendo, assim? E, tipo, por tão pouco,
uma
assim,
maleta, né, de quinquilharia.
Uma maleta, né, de quinquilharia, cara. Mas olha, brilhante a maleta. Vai tomar no cu, é você, então, pô. A gente tem... Tem isso, assim, a gente não queria. E isso, cara, tava chegando num ponto que eu falei. Aí a gente conversou, né? A gente falou, cara, a gente tem que bater o pé agora, cara. Porque a cultura, né, gente, a cultura nerd tá saindo dos trilhos, entendeu? Então a gente vê esses reviews forçados, sim. A gente vê, porra, você entra lá no site do fulano. Aí tem uma puta splash page falando do filme e tal. E aí aí você entra, saiu a crítica do filme. É o cara da nota 8 do filme. Como é que você vai ter certeza daquilo, entendeu? Uhum, uhum. Como é que você vai ficar daquilo ali? Então a gente resolveu bater o pé, tá bom? Então a gente falou, ó, tá na hora da gente mostrar aqui que o MDM veio. E é por isso que a gente assume essa postura um pouco mais agressiva. Mas a gente acha que é o certo a se fazer. A gente não tá falando que os outros estão fazendo... Cada um faz o seu.
É naquela, né? Nada contra, mas na minha casa não.
Na minha casa não, vai se fuder você. Pra dentro da minha casa.
A gente não tá falando que o que eles estão fazendo é errado. É errado, né?
É errado. Mas... Não, mas é isso. Você é um bosta por estar fazendo isso, mas.
MDM.
Em resumo, vocês têm a principal preocupação é que o comercial não influencie no editorial, né?
É, eu acho que não é nem exatamente, tipo assim, uma preocupação da gente, né, ser formador de opinião e ter opiniões verdadeiras. Acho que é uma questão mais de consciência própria, assim, né, e de a gente, digamos assim, não ter que se responsabilizar com nada além de nós mesmos, entende? Uhum. Eu acho que, na verdade, esse que é o grande lance, assim, do MDM, entende? A gente poder, digamos assim, falar com a liberdade que a nossa própria cabeça impõe, entende? Não ficar preso a nenhum tipo de amarra, bom, nem a menor, assim, do tipo, fui na cabine de imprensa do filme tal uma semana antes, né? Então, nem isso a gente quer que, digamos assim, que pese na balança na hora da gente falar sobre alguma coisa, entende? Uhum.
Agora, e isso, cara, e essa tal de profissionalização, assim, é isso que me preocupa muito. É você ver hoje grandes veículos e grandes sites, os grandes, médios, pequenos sites que querem embarcar nessa, por ganhar uma cabine de imprensa, vai, plá, tira uma selfie, bota aqui. Partiu o cabine de imprensa do filme e tal, assim, que aí ganha um monte de gibi pra fazer o review, aí bota os gibis todos na cama, assim, tira foto e fala aqui, ó, o que eu ganhei, aí se gabando disso, cara.
Média ostentação.
Né? Para com a merda, sacou? Uma das minhas críticas, assim, porque a gente não vai em cabine, né? Uhum. Cinema tá caro pra caralho. Então é bom que aquele filme valha muito a pena. Então, no final da nossa crítica, a gente tem que pensar, cara, você gastou 20 pau pra ver esse filme, uhum, o que uhum. É uma parte importante do seu salário hoje. E aí, valeu a pena? Não pode ser um filme legalzinho. Ele tem que ser um filme maneiro pra caralho, porque eu tirei 20 reais da minha carteira pra colocar lá. Então, se você começa a participar de cabine e tal, essas coisas, então isso meio que tira, né? Um pouco dessa parte da crítica também, que você tem que pensar nisso, entendeu? Então, o mote disso foi, cara, o MDM é o site dos criadores merdas pro público merda, assim.
Então, pode ser, por exemplo, que, sei lá, tipo, assim como vocês descrevem o MDM como um papo de bar, seria o mesmo, sei lá, de repente um amigo seu recebe uma grana da Omo e o cara forçar o papo de um sabão em pó no meio do nada e isso acaba contaminando o conteúdo?
Eu acho que uma metáfora boa pra esse lance do papo de bar é, digamos assim, você deve ter aquele amigo chato que veste a camisa da empresa, que não sei o que, né? E aí quando você chega num ambiente, assim, no bar, esse cara só quer falar do trabalho, da empresa, do que ele fez, não sei o quê, né?
Tipo... Tem sim, cara. Um abraço, Thiago.
Eu acho que é mais ou menos isso, entende? A gente quer evitar o chato que fala de trabalho, assim, na mesa de bar.
Só lembrando que essa postura da MDM, sim, deu muita polêmica e a gente não atacou ninguém. A gente ficou, falou no vídeo, quando a gente lançou, a gente falou só do MDM, né? Uhum. É claro que teve uma ou outra indiretinha e tal, mas como é de praxe do MDM, se a gente não fizer uma indireta, não vai ser o MDM. E, cara, a quantidade de gente que ficou revoltada, de outros sites que vieram tirar satisfação.
É isso que eu queria perguntar pra vocês, né? Se teve uma repercussão, isso? Como é que foi?
Teve muita repercussão, assim. Teve alguns apoios, assim, de criadores de quadrinhos, de pessoas que trabalham em organizações, em eventos e tal. Fala, pô, cara, parabéns pela coragem. Outros jornalistas sobre o quadrinho vieram falar com a gente. Pô, legal, vocês fizeram o que eu queria ter feito há muito tempo. Gente do próprio MDM falando que foi uma merda. Porque eu e o Hugo fizemos isso meio que sem avisar ninguém. Mas teve gente que falou, cara, vocês cometeram um erro, ou teve gente dentro do Enem que falou, cara, eu nunca faria isso, mas parabéns por vocês terem feito, porque eu nunca faria. E teve uma, agora a maioria dos sites também ficaram revoltados.
Eu acho que meio que cai naquela de achar que a gente tá acusando todo mundo,
é,
né?
A carapuça vestiu e muita gente.
Eu acho que isso também que vai entrar naquilo que eu tinha falado antes, você falou sobre o lance do MDM tá durando tanto tempo nesse ritmo, digamos, colaborativo, né, de amigos, assim, que colaboram, né, não ganham porra nenhuma com isso, né, cara? O MDM mesmo não dá nada pra gente, né, cara?
Sim.
Eu acho que esse é um dos fatores por MDM ser tão longevo, assim, né? Até a gente fala direto isso, que a gente falou, cara, se a gente tivesse, digamos assim, em algum momento se profissionalizado e tivesse entrado grana no MDM, o MDM já teria acabado há muito tempo. Se, tipo assim, se de graça e nesse clima amistoso, a gente já às vezes lida com uma certa fogueira de vaidades, assim, dentro do MDM. Cara, se envolvesse dinheiro, eu tenho certeza que nenhum de nós seríamos amigos até hoje, assim. Eu acho que tem um pouco disso, da gente evitar justamente isso, essa contaminação da ganância, né?
Assim, eu também acho super corajoso e concordo com você, acho que o MDM não teria essa cara e seria dessa forma se virasse um modelo de negócio, enfim.
Cara, já pensou a gente tendo que falar bem de Transformers, por exemplo? MDM.
Eu queria tocar um outro ponto que é uma iniciativa que eu acho muito legal de vocês. Assim, vocês são um site de humor e, enfim, não tem esse compromisso de falar sério, enfim. Mas tem uma iniciativa de vocês que eu acho muito legal no sentido de que traz um conteúdo bacana do jeito MDM de ser e lida com um assunto que é super sério de uma forma mais leve e às vezes até didática, que são os podcasts badernistas. E eu queria entender como é que isso começou e como é que os fãs, né, como é que foi a recepção dos fãs desse tema, enfim. Pra quem não sabe, o podcast Badernista, ele é um podcast que vocês falam sobre política, né?
Teve poucos.
Começou que, tipo assim, as conversas sobre política eram comuns, assim, no nosso dia a dia, assim. A gente tá sempre debatendo notícias que saíram, né, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre teve isso, né, tipo, a politização, a maioria de nós também somos formados em humanas, em faculdades públicas, né? A gente teve convivência com o movimento estudantil, esse tipo de coisa, então a gente sempre teve, né, digamos assim, essas discussões políticas presentes, assim, na nossa formação acadêmica, né, e por aí vai.
E outra coisa, hein, Ivo, que o Thales falou uma vez, assim, acho que foi Thales ou o Rafael Algures que falou que bem ou mal, ali todo mundo tem mais ou menos um alinhamento político parecido, assim, né?
Tirando outra, né?
Mas na maioria também, acho que calhou isso aí também, mas continua.
E aí a gente começou eu não lembro exatamente quando foi que a gente falou pela primeira vez, né, mas eu lembro que das pessoas falarem sobre isso, sobre, o MDM virou justiceiros sociais agora. Não é agora, a gente sempre foi assim, na verdade, né, cara? Eu acho que é porque antes a gente dava mais vazão a esse tema nerd, né? E aí eu acho que, eu não lembro exatamente, eu acho que foi na época quando começaram as manifestações, em 2013, né?
Foi nas patriotas de 2013.
E a gente começou a conversar nos bastidores do MDM sobre isso, e a gente tava muito assim, pontos de vista muito diferentes, sabe? Eu achando uma coisa, o Felipe achando outra, né? Tal. Eu falei, caralho, velho, eu acho que isso aí dava pra gente discutir num podcast, né? E eu falei, porra, cara, eu topo, né? Vambora, né? Um podcast que, na realidade, era aquele lance dos podcasts temáticos. Nossa, então ia ser o podcast, a gente ia fazer um podcast temático de política, né? Só que calhou naquele dia do Thales, né? Que é o Ultra, tá num dia inspirado e tá naquele, né, naquele ponto que ele quer ser o revolucionário, que quer sair na rua, né?
Quebrando tudo, né?
E ficou muito engraçado. E foi aí que cunhou esse tema do badernista, né?
Ele tava justamente no início daquela coisa, lembra? Do Jornal Nacional chamando. A passeata estava bem, certo, pelos badernistas, não sei o quê. Fazendo merda aí no podcast, aí começou.
Eu acho que teve também uma coisa que ajudou muito, foi um comentário, se não me engano, acho que foi do Ricardo Boechat, ele falando, ele deu uma entrevista, e aí ele questionou isso, né? Ele falou, pô, baderneiro é o cara que foi lá e quebrou o banco? Ele falou, derna, né? Falou, isso é vandalismo? O vandalismo é o cara que rouba dinheiro aqui e fode com a a saúde pública, por exemplo. Foi, isso pra mim é muito pior do que o cara quebrar a vidraça do banco, né? Uhum. E foi nessa época que a gente falou assim, é isso aí, tem que quebrar o banco,
né? Também, aquele cara que colou as teclas da urna eletrônica, você lembra? Isso aí, cola as teclas mesmo da urna eletrônica. Mas o negócio, mas o engraçado do podcast Badernista é que isso foi uma das coisas que, cara, só o MDM, dentre os podcasts com grande número de downloads, poderia fazer, assim, porque você pisar nesse terreno é um suicídio de assinantes, assim, uhum, né? Uhum. Principalmente com a polarização política que está hoje, assim.
Não, tipo, e
todo
também
mundo sabe que o MTM é um blog esquerdopata, uma coisa assim. Então,
comercialmente também, né, cara?
Exatamente. Então, você chegar e assumir um compromisso desse, que você, cara, você vai expor a sua opinião política sobre o que está acontecendo hoje, é você dar um tiro no pé comercialmente, assim. Então, você vê outros grandes sites de quadrinhos, até queriam, assim, falar. A gente chegou a receber mensagem de outros sites falando, pô, cara, legal vocês terem feito isso, a gente queria muito fazer, mas acho que não é a hora, porque a gente vai irritar muita gente, a gente não pode irritar muita gente agora, porque a gente está pensando, está crescendo profissionalmente e tal. Então, é isso, assim. Então, acho que a gente nem viu isso muito em outros sites, não foi por vontade, por falta de vontade, porque outros sites queriam, mas foi porque a gente não tem nada a perder, cara.
Ainda mais no mundo nerd, né? Que, infelizmente, a percepção que eu tenho é que os nerds são muito conservadores, né? Pelo amor de Deus.
Sim, sim, são. Cara...
Eu vejo, assim, pelas reações, assim, eu vejo que é meio equilibrado. É meio como qualquer ambiente, assim, que hoje você tem, né, duas alas, né, digamos, né? Mesmo que você não seja exatamente de uma ala ou outra, os caras te encaixam nela, né? Mesmo que você, né? Não.
É o que acontece também, né? Tipo, o pessoal chama o cara, o MDM é de esquerda, assim, né? A gente escuta muito isso, assim. Você é de esquerda, pá, essas petralhas, abortistas.
Mas é mesmo.
Mas, cara, mas muitas posições que a gente defende, não é porque de esquerda, cara. A gente só defende algumas posições mais humanas, assim.
Sim, claro.
Então, se você não quiser matar alguém, você é um cara de esquerda.
E justamente isso, como é que foi a repercussão? Tipo, como é que os fãs encaram isso? Como é que vocês sentem da audiência de vocês, os padernistas, enfim?
Cara, depois que saiu aquele primeiro, né, a recepção foi boa, assim, né? A galera, porra, virou uma briga nos comentários, né, tal. O termo, né, de podcast badernista se espalhou, assim, né, no meio dessa da podosfera aí, né,
uhum.
O MDM tem um pouco disso também, né, digamos, de cunhar termos que acabam virando bordão em geral, assim, né, cara. E aí começaram, pra você ter ideia, quando acontecia alguma outra coisa importante, assim, no cenário político, as pessoas começaram a cobrar da gente isso.
Sim, pô, sim, e aí, sim. O MD não vai falar nada sobre isso? Aí, o impeachment aí, vocês não vão falar nada?
E aí, né? E lembrando que foram dois podcasts badernistas e a gente acertou dois temas da redação do Enem, né, cara? Então, teve muita gente falando, cara, eu copiei tudo que eu escutei no podcast de vocês e tirei uma boa nota do Enem.
E aí começou com isso, né? As pessoas meio cobrando, né, isso, né? E eu acho que ganhou meio que um ar folclórico, assim, uhum, né? De que o MDM também fala de política, né? Nesse esquema meio zoeiro, né? Mas eu vejo muito elogios também de pessoas falando, pô, cara, vocês são foda, né? Porque, tipo, pô, vocês têm argumentos, apesar de vocês serem meio louco e, né, e tratarem tudo com nesse clima de baderna, né? Pô, quando você escuta, você vê que tem alguma coisa ali, né? Não é simplesmente só esses bordões e essas coisas de ter que quebrar tudo mesmo, não sei o quê. Então tem opinião ali, né, cara? Né, sem querer parecer, sei lá, arrogante, né? Ou prepotente, né?
Uhum,
então, né, mesmo porque é aquilo que eu falei, a maioria das pessoas nem tem formação na área de humanas, né? Então tem um certo conhecimento, tem uma carga de leitura, né?
Uhum, uhum.
Isso meio que ajuda, né, eu acho.
MDM.
Um outro momento que marcou a trajetória de vocês e que eu particularmente achei muito legal o posicionamento de vocês, assim, e é aquilo que você falou, né? São coisas que só o MDM pode fazer, que foi quando vocês se posicionaram abertamente, quando se levantou aquela polêmica da representatividade feminina nos podcasts e o machismo dentro do meio nerd, e que vocês abriram o microfone para os seus leitores, e inclusive o próprio Ivan Mizanzuki, que foi um dos caras que levantou a discussão. entrou no podcast de vocês, enfim. É, e aí eu queria entender um pouquinho como é que isso foi, como é que foi essa experiência com vocês, o que levou vocês a se posicionarem dessa forma e como é que isso se reverberou nos programas seguintes, se vocês sentem uma diferença depois daquele podcast.
Acho que não foi uma coisa do tipo, agora a gente vai se declarar. Não, isso a gente meio que sempre foi, né? A nossa... O MDM foi meio assim, é claro que como a gente sempre foi, a gente foi amadurecendo com o tempo, né? Então, com o tempo, o MDM foi sim se tornando mais inclusivo, foi se tornando menos machista, foi se tornando um pouco mais aberto, mente aberta a várias coisas. Mas isso a gente nunca meio que definiu isso. Então, eu acho que quando a gente começou isso, foi
Eu não lembro exatamente quando, mas tipo assim, é aquilo que eu acho que o Chen falou mesmo, do amadurecimento, né? Tipo, você vai crescendo, envelhecendo, né? E algumas coisas vão digamos assim, parando de fazer sentido, né? Algumas piadas, por exemplo, vão, né? A gente vai percebendo que não tem mais por que fazer isso, né? Tal. Mas esse lance do ser inclusivo, né? Ou do dar valor para esse lance, né? Sempre teve com a gente, na verdade, né? Eu não lembro exatamente qual foi o start dessa questão, né? Mas eu lembro...
Acho que foi... acho que a gente começou a chamar mulheres, mais mulheres, né? Para participar dos podcasts. A gente via nos comentários, né? Também que pessoas não aceitavam bem. Assim, a gente fala, cara, que
A gente tinha um problema sério com relação a isso, que toda vez que participava alguma mulher do podcast, tipo, putz, na área de comentários era um festival de banimentos, né? De comentários deletados. Você sabe como que é nerd e adolescente, né, cara? Não, é aquilo que a gente fala, num ambiente que era puramente, né, aquilo que o cara escrotiza a mina porque a mina joga videogame. Ah, não, mulher não pode jogar videogame. É o mesmo preconceito que ainda tem hoje, digamos, no futebol, de que mulher não pode comentar futebol, né? A gente tinha isso muito forte no meio nerd, né? Eu acho que ainda tem até hoje, né, cara? Cara, isso sempre foi meio que um problema, assim, né, da gente ter esse tipo de até já gerou, assim, digamos, situações, né, meio... meio complicadas para o MDM, né, com relação a isso, né? Mas a área de comentários do MDM também tem aquele lance de que a gente sempre prezou, digamos assim, pela liberdade total. É lógico que quando o cara faz uma merda muito grave, né, tipo, põe coisas... Joga.
É a liberdade total, né? Mas, cara, a gente
cara, dentro da lei.
A gente bloqueia a gente pra caralho. Então, tem um cara, ele tá no. O nick dele é Nerd Supremo, ele tá no 15. Ele é Nerd Supremo, ele foi no 15 vezes, cara. Aí toda vez ele tá o modem, ele tem que mudar o IP, tem que mudar o e-mail dele. Assim, porque cada vez, ele fala que cada vez ele vai aprendendo a lição. Então, o MDM, assim, ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem a área onde a gente bane gente pra caralho, assim. Então, é engraçado que eles até se policiam, assim. Quando um fala merda, aí o outro já começa, caralho, tenho certeza que você vai falar isso, não sei o que. Você vai ser banido.
Você tem um bordão lá, em vez de foi bom te conhecer, ele falou foi ban, né, te conhecer.
Foi ban te conhecer. Banimento. O cara vai tomar uma cortada, né? Então aí a gente vai lá, cara, bane por IP, bane por nome, né? E tem uma opção de apagar os posts de 30 dias. Nossa, sem dó, cara. Cara, não existe mais. A gente tem esse controle bem forte.
Mas por um lado também, como assim, digamos, o fato da área de comentários ser aquela loucura, né? E ter muitos comentários, né? Mas isso também é aquilo que a gente fala, né, Tchendi? Na verdade, os comentários, se a gente for analisar com os números assim, de audiência do podcast, os comentários não chegam a 5% assim, da audiência não. Total. Entende? Então, é algo que não deveria ser tão representativo.
Eu fiz o cálculo uma vez, era 1,12%, eu acho.
Eu acho que ganha visibilidade de que é algo importante simplesmente porque está lá escrito, né, e as pessoas estão lendo. Mas, na verdade, não é algo tão representativo assim dentro da audiência total, né? Mas mesmo assim, incomoda, né, cara? Porque, sim, às vezes, sei lá, o convidado entra lá e aí vê o comentário, né? E aí esse tipo de coisa, assim, meio que incomoda, né? E, cara, o fato é que quando o cara tá lá pra escrotizar, ele vai escrotizar de qualquer jeito, né? Independente de quem seja, né? Infelizmente ainda tem muito, muito, muito desse tipo de pessoa, né? Mas não era disso que a gente tava falando, né? A gente tava falando sobre quando a gente começou a se posicionar, né? Bom, é isso, né? Na verdade, a gente sempre teve esse posicionamento com a gente, né? Eu acho que calhou uma época, Eu acho que começou também esse lance da inclusão da mulher. Eu não lembro exatamente qual foi o start, qual foi a notícia ou algo que a gente viu que começou a discutir isso, mas eu lembro o lance da quando a gente começou a falar sobre minorias raciais, esse tipo de coisa, que era o lance daquelas reclamações sobre mudança de etnia, de personagem, sim, sim, né? Sim, esse tipo de coisa, né? A gente sempre procurou, né, falar abertamente sobre isso, né? E quando os caras estão lá falando as neiras, deixar bem claro, cara, isso que você tá falando é uma puta besteira, né? Tal, né?
Até porque a gente é o contrário de muitas outras pessoas ou outros sites, assim, sei lá. Pô, agora o herói tal, ele é negro, assim, né? Foi na adaptação pro cinema, escalaram uma pessoa negra, sim, ou não sei o quê. A gente sempre foi muito. Ao invés de inicialmente retratar com repulsa, assim, né, a gente sempre tentou enxergar o todo, né? Então a gente vê, cara, e essa mudança? O que está acontecendo? Tipo, na história original, a etnia do personagem fazia ou tinha alguma diferença? E para agora, para essa adaptação, como é que vai ser? Então a gente sempre tentou trazer uma outra discussão do que ao invés, tipo, esse não foi o personagem que eu cresci vendo, alguma coisa assim, não. Então a gente sempre tentou fazer essa parte. Aí automaticamente o MDM é um site de justiceiros sociais agora, né? Mas isso é um outro papo.
Mas quando foi que vocês sentiram a necessidade de... Porque aquele programa, ele é bem pontual, né? Você lava a roupa suja mesmo, né?
Eu sei quando foi, assim. Foi quando a gente começou a chamar mais mulheres pro podcast. Não só pelos assuntos, assim, mas por serem nossas amigas e tal, a gente começou a incluir mais. E as pessoas começaram a se sentir um pouco, não sei por que, ofendidas, assim. Começaram a xingar, eu ia lá bloqueando, a gente bloqueando.
As pessoas, não os participantes, as pessoas, os ouvintes.
Os ouvintes, o que que essa mulher tá fazendo aí? Eu falei, cara, o que que tá acontecendo, cara? Tipo, porra, eu tô trazendo um convidado legal aqui. Quando tinha um podcast com alguma convidada, mulher, eu tinha que botar aquele meme do pica-pau tremendo a mão, sacou? Falando assim, cara, a mão do ban vai estar tremendo aqui, velho. Se tu comentar alguma coisa que mesmo que seja duvidosa, eu vou te banir. Então, a gente tinha isso. Falei, cara, o que tá acontecendo? A gente tem que falar alguma coisa, cara. Tem que fazer alguma coisa. Então, a gente chegou lá. Quer saber? Vamos abrir o microfone, deixa esses caras entrarem e a gente vai rebater um por um. E foi assim, sabe? Tipo, as pessoas iam entrando e iam falando, ah, mas não tem nada a ver. Gente, isso é um absurdo, não sei o quê. Aí a gente falou, cara, e aí? Mas as feminazes? Eu falei, cara, a mulher não vai cortar teu pinto, relaxa, velho. Tipo, calma aí, sabe? Então a gente começou a falar isso, assim. Então eu acho que foi a partir daí, as pessoas estavam perdendo a linha, cara. Né? Por que que... Você... E não era qualquer convidada, cara. Tipo, a gente chamava convidadas, assim, que, tipo, além de divertidas, elas sabiam pra caralho do tema, porque a gente precisava de ajuda pra um determinado tema, entendeu? E a gente viu isso acontecendo e a gente não tava acreditando. Então a gente chegou, cara, é hora da gente fazer alguma coisa. Então abre o microfone, deixa a galera entrar. E aí, vai ficar reclamando nos comentários? Então entra aí e reclama na nossa cara, então, vai. Vai, fala aí, o que você quer falar? Então foi isso. E acabou dando super certo, né? Uma das convidadas que tava participando, ela no livro do MDM, ela desenhou essa frase, cara. Tipo, eu falei... tá bom, feminazes, o cara me fala, mas feminazes, change. Eu falei, tá bom, se uma feminaze cortar o teu pinto, eu pago um implante de pinto pra você. Pronto. Aí é isso, sabe? As pessoas estão perdendo a noção, cara, com isso, assim, relaxa, segue aí. Aí foi, acho que foi isso que, por uma das razões que a gente começou a gente teve esse podcast que foi ele acabou gerando bastante audiência, foi um podcast ao vivo. E foi legal, acho que o resultado final foi satisfatório.
MDM.
Gente, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. É aquilo que eu falei pra vocês. Quando aqui na agência a gente começou a falar de assunto do podcast, eu falei, a gente precisa muito incluir o MDM, porque vocês não são só muito diferentes, vamos dizer assim, dos tal dos 2% que o Real vive falando. Que, aliás, de onde você tirou esse dado, cara?
Ah, não. Ah, cara, aí não pode falar.
Mas... brigadão mesmo, assim, o MDM, ele é um podcast, a gente pode dizer que ele é um podcast até, assim, até folclórico, né, no sentido de seguir, né, vocês estão, aquilo que vocês falaram, vocês estão desde 2007 fazendo podcast, 2005, se você considerar aquela porcaria que vocês gravaram.
Digamos que o MDM é algo que, tipo assim, seria um mundo onde o Faustão tá fazendo Perdidos na Noite até hoje.
Exatamente. Gente, obrigado mesmo, assim. É uma satisfação, tanto no pessoal quanto no profissional, gravar com vocês. Enfim, agora eu abro o microfone pra vocês, né? Como é que a gente encontra o Change o Hell na internet? Como é que a gente encontra o MDM, enfim?
O MDM, melhoresdomundo.net. A gente vai estar lá, você vai abrir uma zona aquele site, mas você tem lá, só clicar no botãozinho podcast, vai ter todos os nossos podcasts, a gente posta notícia todos os dias aí também, sobre relacionado ao mundo de quadrinhos.
Toda sexta-feira, né, o podcast, né, religiosamente, na sexta, às vezes, no sábado, né, mas geralmente na sexta.
Religioso não praticante, né?
E nas redes sociais a gente tem o Melhores do Mundo, né, se não for a companhia de teatro, é a gente, pode clicar lá e seguir.
Procura por Melhores do Mundo ou MDM, tá lá, assim, tem canal do YouTube, tem Twitter, tem Facebook, tem até um Instagram que a gente vive perdendo a senha.
Tudo meio abandonado, assim, né, mas...
Mas tá lá, de vez em quando o canal do YouTube a gente lança uns vídeos lá, que a gente faz às vezes um hangout ao vivo, quando tem algo especial, pode se inscrever lá. E acho que é isso, né, cara?
Gente, brigadão mesmo. Pra você que tá... Muito obrigado, você também, ouvinte. Espero que você tenha gostado do papo. Caso você goste, caso você seja como a gente, que é apaixonado por essa mídia de podcast, siga o Mijaria.com Meeting, essa plataforma de conteúdo no qual, até dia 2 de setembro, que é o nosso evento presencial, vamos falar sobre podcast, vamos entrevistar mais gente relacionada a esse meio. E, bom, acho que é isso. Brigadão. A Marvel tem clássicos. Tchau, tchau.